Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos começando aqui o nosso segundo episódio do Leadcast e hoje nós vamos falar aqui sobre o home office, né? Como é que foi a adaptação pra gente, nosso dia a dia, como foi sair do presencial pro home office, se a gente já conheceu ou não, enfim. E hoje a gente está aqui novamente com a nossa equipe, Lucas Miguel. E aí, Lucas, como é que tá?
Fala galera, fala Axel, beleza?
Tudo tranquilo, tudo em paz. Como é que tá sendo aí pra ti, meu querido? Tudo tranquilo, sossegadão, eu vi que tava fazendo uma empada aí.
Irmão.
Vai o cheiro chegou aí. Aqui.
Tem que agradar, né, irmão? Não basta conquistar, tem que manter o agrado, né?
Então, também...
Tem que fazer a nutrição estratégica, né, irmão? Essa é a palavra-chave. Nutrição estratégica.
Ganhar pela barriga, é isso mesmo.
Exatamente.
Vladimir Violinha, aí, Vlad, como é que tá?
Boa, de boa. Acabando as férias, mas estamos com tudo aí. Já vamos voltar arregaçando, gravando aqui, o trem não para. O trem passa e eu entro selado. Ah não, ao contrário, John o cavalo Wick, passa e eu entro.
John Wick não fez a férias.
Tá passando férias onde? Em Dubai, né, vai?
É, um pouquinho mais próximo ali, no Vuguzinga. Eu descobri agora que os ingleses aqui em Floripa, quem nos ouve de outro estado, cidade, enfim, sei lá o quê, inglês é conhecido como Zinga, eu não sabia, porque sou um paulistano, mas isso aí é papo pra outro, da onde a gente fala nossas origens. E agradecendo aí, que a galera aí também vai agradecer, obrigado aí, pessoal, pela repercussão que vocês seguiram a página, no LinkedIn, no Insta, se puder compartilhar aí, pelos feedbacks, não dá pra mencionar que foram bastantes. E pelo menos nós três aí estamos de coração aberto aí, muito agradecido, sério. E vambora, vamos fomentar o lado bom das coisas aí.
Falta pouco pra gente soltar o áudio do Axel, hein? Então vamos lá seguir no Instagram,
tá quase. E vem surpresa também pra aí, né, Miguel? Vem presente pra aí também, não?
Rapaziada, a gente acabou de fabricar pra vocês a primeira caneca do Leadcast, já tá pronta.
Exclusiva,
tá? Chegou aqui na minha residência. Exclusivo do Leadcast, linda pra caramba. Nem a gente tem ainda, então é pra
nem
vocês.
Nem a gente tem por causa de dinheiro, mas tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Só deu pra pagar uma por enquanto, mas vamos lá.
É uma forma aí de agradecer todo o carinho que vocês tiveram pela gente. O primeiro episódio bombou de verdade, no LinkedIn mesmo. Todo mundo falando com a gente, muito obrigado. E a gente viu que é uma forma da gente agradecer e tá um pouquinho perto de vocês. Então logo vai ter um sorteio bacana pra vocês ali no Instagram, tá, pessoal?
Rapaziada, vocês já conheciam o conceito do home office? Na empresa, né, atual, ou por conta da pandemia, foi o primeiro contato? Como é que foi aí pra vocês?
Cara, né? Eu não conhecia o home office, na realidade. Eu via muito em filme, né? E eu achava, cara, não tem como o cara trabalhar de casa, né? Mas no filme que a gente assistia, no filme, na série, é tudo bem estruturadinho, né? Tá lá o cara numa mesa bem bonitinha, o computadorzinho top ali, junto com uma cadeirinha bem confortável. E esse ano, cara, a gente, né, desde o ano passado, a gente foi pego de surpresa por essa pandemia e do dia pra noite teve que mudar drasticamente. Fizemos uma mudança bem interessante, deu tudo certo, graças a Deus. É, teve gente performando aí em cima da cama, né, Axel? E, cara, é isso aí, acho que eu conhecia mais de fora, né, nunca tinha presenciado ainda. É, tem pessoas que estão aí tendo que estar em home office sem estrutura nenhuma, então... É, parabéns para essas pessoas que estão lutando aí da onde forem, de casa, estão indo pro trabalho, estão dando o seu jeito, né? E estão fazendo acontecer. Então, eu acho que é um assunto muito importante, né? Que tem pessoas que têm condição, que têm estrutura para isso, outras nem tanto. E eu acho que é importante a gente ter esse lado também, né? Ver tudo que a pessoa tem feito, com ou sem condição de estar fazendo, né?
Uma mesa,
uma cadeira confortável. Então, eu nunca tinha me deparado com isso, nunca trabalhei anteriormente em uma empresa que tivesse essa flexibilidade de trabalhar remoto. Tem sido a primeira experiência, tô curtindo bastante, né? Eu tenho conseguido performar bem, mesmo estando em home office.
Mesmo estando em cima da tábua de passar?
esse é um ponto.
Ei, pessoal, depois a gente vai divulgar
as fotos.
A foto da mesa do Lucas Miguel, vocês vão gostar.
É uma tábua de passar toda rasgada, mas não tem problema, negão.
É aquela coisa, não para e adapte, né? Tem que se adaptar mesmo.
Não para e adapte, hashtag.
Isso foi antes dele adquirir a cobertura, né? É. Aqui agora
já vai ter um escritório exclusivo pra isso, né? Isolamento acústico. Mas assim, Vlad, como é que foi pra ti? Já conhecia também esse conceito, como é que foi pra ti, né?
Não, viajei total. E aí a pandemia, home office... O máximo que vinha na cabeça, mais ou menos o que o Luquinha falou, fala, pô, eu acho, beleza, o cara vai trampar de casa e vai ter que desenrolar. Até aí, beleza, ah tá, vamos pra casa. Mas eu ficava pensando, tá, e aí o cara tem que acordar, tem que... Mano, aí até o tic-tac começar a maquinar aqui, demorou um pouquinho. Aí você tem que ter, a gente vai comentar hoje mais sobre isso, mas foi muito novo, foi impactante. E realmente, as dificuldades que a gente teve, a gente vai citar aqui, tem os pontos positivos. E pra galera aí, a gente trouxe mais esse episódio pra quem ouve e tá no home office. Cara, só toca ficha, tem os lados bons que a gente vai comentar. Tem muita coisa boa, você tá mais perto da família, você tá mais perto da geladeira, você tá mais perto do banheiro. Pô, deu uma diarreia, já entrei, já pum, não tem problema. Ah, tô com sede, vou na geladeira. Sabe, tem um lado bom, tô perto do filho, da filha. Ah, não tem coisa melhor, salvo engano, eu ouvi alguns papais aí, salvo engano, foi até, acho que o Munif comentou isso aí, né? Ele tava no home office e acho que o Noah falou a primeira palavra, o Andor, foi algo do tipo, legal, né? Que ele comentou emocionado. Então são pontos que a gente... no cotidiano presencial dentro de um escritório, acaba perdendo, uhum, porque estamos ali ganhando nosso pão. Mas em casa a gente pega. Você mesmo também, né, Axel? Que tem aí uma frota de filho, eu tenho a Letícia, e aí vambora, é mais ou menos isso. Então, o quê?
As mandrágoras do Harry Potter, tá ligado? Eu tô botando um vaso.
Às vezes o Lucas ele me liga aqui pra gente conversar, ou falar alguma coisa, trocar uma ideia... durante o dia, e cara, é incrível, eles abre a boca pra chorar, abre a boca pra reclamar, é só ele me ligar pra falar alguma coisa que os caras, os meninos começam a chorar aqui. Mas assim, eu já conheci esse conceito do home office, trabalhei com um amigo meu, né, numa produtora...
Outro patamar, né? Não, outro patamar, pelo amor de Deus, né, cara? Todo mundo aqui conhecia o home office em filme,
só
série,
filme, né?
O bicho aqui, pô, já presenciou isso lá atrás. Porra, o que é isso, irmão?
Porém, é outro patamar, porém, cara. Por que eu trabalhava em home office?
Tá? É o Denzel.
Era uma produtora de vídeo que eu fazia, né, como eu disse antes, eu fazia um freelance pro cara, essa produtora de vídeo, e às vezes a gente, enfim, tinha que trabalhar em casa, ele me prestava o computador, trabalhava de casa. Sim. Né? Por quê? Porque ele não tinha um escritório, era uma produtora pequena. Ou era na casa dele, ou era na minha casa, né? Isso quando a gente não trabalhava na rua gravando. Então, esse foi o único e primeiro contato que eu tive com home office. Agora, por conta da pandemia, né, por conta de uma situação que, infelizmente, acabou impactando todo, né, todo o mundo, né, todos os países, a gente acabou tendo que também adaptar para o home office. No início foi difícil, né, adaptação, ficar longe das pessoas, né, a gente tem que ficar trancado, tentar achar um cômodo confortável para a gente poder trabalhar. E pra quem não tá preparado pra isso, pra quem não tem uma estrutura, é difícil,
pô, Axel, né? E como é que foi pra ti, cara, essa mudança aí do presencial pro home office? Como é que tu lidou com essa primeira semana, quando foi decretado ali o isolamento social, todo mundo pra sua casa? Como é que foi, cara? O que tu sentiu na pele aí, meu irmão?
Primeira coisa que eu pensei, cara, foi tipo, tá, aonde que eu vou trabalhar? Porque a minha casa, ela tava sendo finalizada ainda, né? Eu tava em obra, então eu tava morando na casa da minha mãe. Então eu tava utilizando meu quarto de solteiro, um quarto pequeno, pra eu, minha esposa e meus dois filhos morarem, basicamente dentro do quarto. Então não tinha outro espaço da casa pra eu poder trabalhar. Ou era dentro do quarto, ou era na sala. Mas aí na sala tem meu pai, tem minha mãe, na cozinha também fica a gente transitando. Então eu tive que adaptar, né, um espaço dentro da minha casa, dentro do meu quarto, pra poder trabalhar. Então é aquela coisa, né? A dificuldade foi... eu não tenho um espaço exclusivo, um espaço reservado pra eu poder trabalhar, que separasse, por exemplo... meu cômodo de dormir, né, minha cama, do meu local de trabalho. Então, às vezes, eu ficava até, tipo, cansado, ou estressado. Sim. Porque, pô, né, a gente passa o dia todo trancado dentro do quarto, aí sai pra cozinha, depois do trabalho, pra comer, pra ficar na sala um pouquinho, e volta pro quarto de novo pra dormir, aquele mesmo espaço que eu vou utilizar amanhã. Isso acaba cansando bastante, né? Então, Além disso, também foi a falta de estrutura, né? Porque eu não estava, enfim, eu não estava preparado para poder trabalhar em casa. Eu não tenho, como eu disse, um espaço para poder fazer isso. No começo, nos primeiros dias, a minha mesa, ela foi um isopor gigante que a minha mãe vendeu cerveja no carnaval. Depois ela foi, tipo, uma mesa de madeira com um pé de tijolo que eu tinha feito aqui na obra, que foi o único espaço que eu tinha achado para ficar reservado, longe das crianças, longe do barulho, né? E agora que a casa tá pronta, agora que eu já tô morando nela, que eu tenho um espaço, né, para poder trabalhar mais sossegado, vamos dizer assim, né? Então, essas foram as principais dificuldades que eu encontrei, principalmente da estrutura, falta de estrutura, né? E os pontos positivos, cara, eu acho que foi estar mais próximo dos meus filhos, né? Poder estar acompanhando eles sempre. Então, como a gente trabalha na empresa, basicamente a gente passa 8 horas, né? Dentro do escritório, dentro do galpão. E a gente acaba ficando muito tempo longe deles. Então, vai pra creche, leva, deixa eles na creche, vai pro trabalho, passa o dia todo fora, pega eles na creche, traz pra casa, banho, comida, dormir. Pô, não tem tanto tempo pra poder conviver também com os filhos, né? Então, o home office acabou me proporcionando isso, né? Poder passar mais tempo também com eles. Apesar de ser tempos que acaba se estressando, normal, coisa de pai, mas é a vida, né? E pai, como é que foi pra ti, cara, essa mudança, né?
Boa. A maioria dos itens aí, dos pontos, né, as dificuldades, acho que galera que tá nos ouvindo aí vai concordar, e a gente também aqui junto, é isso. Impactou algo que ninguém conhecia. Pô, e agora? Ah, tá, beleza. Eu lembro que eu tinha 4G, eu usava o do vizinho, né? Pegava o Wi-Fi do vizinho, que eu tenho a casa alugada tranquilo, dava ali para você acessar uma coisinha ou outra, ele compartilhava o Wi-Fi, beleza. Só que aí eu falei, pô, vai ter que ter ligação, VoIP, não sei o quê, agora ferrou. Ah, então vamos fechar um. Fomos pra operadora de telefonia. Não vamos fazer o jabá ainda, que eles têm que me pagar caro. Aí colocamos o negócio lá, tá, 100 e poucos mega, vamos. Mas, cara, impressionante, o Brasil todo e nisso oscilava, oscila, e liga, e para, e cai. Dificuldades assombrosas. Aí, beleza, a mesa foi a mesa da cozinha, tava minha esposa, que também tava em home office, financeiro de uma empresa, e eu de frente. Só que eu ligo e falo. E falo o dia inteiro, falo alto. E ela com a impressora ligada. Aquele negócio fazendo trec, 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 trec. E saindo papel, e saindo o negócio de pagamento. E eu, cara, eu queria estourar. No segundo, terceiro mês, eu queria matar a impressora. Se ela fosse uma pessoa, eu tinha matado. Porque só o barulho daquela impressora me dava nojo, já ânsia de vômito. Olha que negócio chato. Mas beleza, aí precisava. E aí, caralho, até os horários de almoço, a gente fazia diferente. Porque, não dava pra trabalhar, tinha que ter pelo menos uma horinha tranquilo. E o ponto positivo, lado familiar, repercutiu demais. Eu acho que também um ponto ressaltar aí, que isso, familiares que todo mundo vai se ligar, é legal você tá mais próximo e tal, e tá dentro de casa, mas até na próprio time, eu acho que o time ficou mais unido, né? Nas empresas, no geral, que a gente tem visto, no LinkedIn, as declarações, a comunicação. No começo demorou para dar uma engrenagem, mas aí todo mundo se encaixou, e aí é WhatsApp, é Discord, é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí todo mundo se integra, e-mail rolando a dar com pau. Enfim, eu acho que as equipes se uniram para esse momento. Eu achei um ponto bem positivo, assim. E diz para nós aí, ô Mosca Branca, ponto bom e ponto ruim.
Foi, mano, até falando nesse negócio das equipes se unirem, né? Um ponto, pô, que é até legal comentar com o pessoal, é que hoje em dia a gente tá vivendo aí, pô, desde o começo do ano, né? Quando a gente voltou a trabalhar novamente, todo dia batendo meta, porque a pandemia ainda tá rolando, né? Tem cidades aí no lockdown, só que hoje a gente tá vendo o quê? Que tá todo mundo superando, atingir seus objetivos, né?
Sim.
E nem parece mais que tá numa pandemia, mas a gente ainda vive numa pandemia, tem empresas que estão fechadas e tudo mais, só que pela galera tá toda junta, um ajudando o outro, um querendo o bem do outro, né? Não é mais aquela individualidade.
Sim.
Não tô pensando só em mim, tô pensando no meu coletivo, na realidade, né? Na empresa como um todo. Acaba que a gente consegue superar esses obstáculos como se não estivesse vivendo uma pandemia lá fora, né? Isso é muito importante também frisar. Cara, pra mim, foi um pouquinho difícil no começo devido o trajeto que eu faço de casa, que é coisa de 1 hora, 1 hora e meia. era o tempo que eu levava pra desestressar, né? Pra chegar em casa tranquilão. Eu sou um cara bem calmo, né, pessoal? Não gosto de um pouco estressada,
bem calminho.
Como vocês sabem, né? Bem calmo, maracujina na veia, tranquilão. E, cara, esse percurso, né, do trabalho pra casa, quando eu tava no trânsito, eu dava aquela relaxadinha, ficava tranquilão, chegava em casa de boa. Hoje não é mais assim, hoje tu sai, daqui, sai do trabalho e já tá em casa. Acorda em casa e já tá no trabalho. Então, hoje em dia, cara, teve hora que eu tava almoçando, olhando e-mail, jantando, olhando e-mail, então é uma loucura.
É, não sabe separar, muito, né?
Bem, né, nossa rotina. Exatamente.
Boa.
Então, o ponto negativo que eu posso dizer do home office, entre aspas, forçado, né, é essa parada, que eu perdi essa parada de dar aquela desopilada, ficar tranquilão, voltar pra casa tranquilo, zen.
Então, aquela o quê?
Desopilada.
Mais uma.
Meu pai, mais uma aí, ó. Meu. Pai, semana passada foi o Axio, né? Agora é desopilar. O próximo eu vou ter que vir com uma nova. Eu vou procurar no dicionário.
Foi ele que falou no episódio passado.
Foi ele também?
Claro, o bicho.
Ele tá com
o dicionário debaixo do braço ali, ó.
É, ele tá fazendo gracinha. Na hora de gravar, ele tá pondo as palavrinhas ali. A galera que ouve e conhece ele sabe que ele tá fazendo isso aí, que é um burucutu lascado.
Eu tô com a orelha aqui do lado. Mas, cara, um ponto positivo que eu posso dizer é que, por exemplo, sou um cara muito família, né, Raça? Eu sou um cara muito família e teve uma parada que me marcou bastante no meio do ano, que foi, peraí, que deu ruim aqui no padrão. Deu ruim no padrão, não tava programado, deu um estouro aqui no padrão, mas tá de boa.
O que tu botou nesse empadão, cara?
Isso aí deve ser uma mentira lascada, deve estar no banheiro.
Tênis. É, cara, eu sou um cara muito família e... Sim. Meu pai, ele trabalha há mais de 30 anos no IFSC, né? Aqui do Floripa. E eu nunca tive a oportunidade de tomar um café com ele relaxado e tal. Trocar uma ideia de manhã cedo, né? E no meio do ano, assim, quando ele parou totalmente, ficou mais em casa, eu tenho essa oportunidade de sentar com ele, tomar um café, né? Não só com ele, com a minha mãe, com a minha esposa também. E isso é um ponto positivo, né? A gente ficar mais próximo da família também nesse momento difícil, né? Tá sempre junto. É uma parada que eu curti bastante e o que me faz querer continuar, né? Tá, ter essa proximidade com a minha família. E aí é isso, cara. Acho que esse é o ponto positivo. Também um ponto positivo, cara, é que a gente mostra a capacidade de superar, né? Pô, no começo todo mundo achava impossível fazer o
resultado. Um bicho de sete cabeças, né?
É, ficar em casa, telefonia, isso, aquilo, internet. Cara, todo mundo conseguiu se adaptar bem, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. E superar os objetivos, cara. O ser humano é isso, né, cara? O ser humano sem objetivo tá só existindo, né? Então, pô, superar, buscar solução. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim, né? Pensar, ver o lado positivo das coisas também, né?
A gente vê, eu vejo também, assim, a gente, a gente mora com família, a gente é casado, a gente mora com o pai, com a mãe, enfim. É, mas eu fico também pensando naquelas pessoas. E isso a gente vê também no nosso dia a dia, né? Porque na nossa empresa tem muitas pessoas que acabam... que estão, são de fora, são de outros estados, moram aqui sozinhas. E a pandemia, eu acredito que acabou impactando negativamente nessa questão, porque a empresa, né, o local, o trabalho, é o único lugar que ela teria um maior tempo com outras pessoas.
Era até a família dela, né?
Sim, exatamente.
A empresa, entre
outras atos. Pessoas, a empresa acaba sendo ali a segunda família, o lugar que ela vai passar mais tempo, né? É. E com a pandemia, que você tá sozinho dentro de casa, como é que fica isso? Né? Então, eu vejo que algumas pessoas, alguns colegas meus, eles acabaram indo para a casa dos seus familiares, né, em outros estados, em outras cidades, para poder se sentir um pouco mais confortável, para, enfim, relaxar, abrir a cabeça, né?
E proporcionou isso, né? A pessoa consegue viajar, ir lá, então, se for o caso, né, também.
Se você é gestor e tá com equipe em home office, cara, tenta proporcionar isso para a pessoa, sabe? Se tu sabe que ela é sozinha naquela cidade, na sua cidade, né? Então, isso ajuda bastante, né? Tá próximo de pessoas, já que, infelizmente, com a pandemia, a gente não consegue fazer isso.
Tem a equipe na mão e sabendo onde cada um tá, aí você vai conseguir poder ajudar. E nessa mesma tocada, a gente já citou aqui um pouquinho das dificuldades, ponto positivo e tal. E lembrando aí, pessoal, ouvintes, cara, não tem receita do bolo, quiserem dar sugestão. Ah, o meu foi totalmente diferente. Tô num home office aqui, como a gente sempre gosta de citar, em Dubai, não sei o que, tá? Beleza, pode meter o pau em nós ou falar elogio. A gente tá aí pra pau pra toda obra. Mas E dica pra gente enfrentar, pra todo mundo, dica pra enfrentar o home office, algumas, né,
que... Cara, acho que dicas, assim, pra gente enfrentar o home office é ter horário bem estabelecido, né, saber exatamente a hora de trabalhar, hora de descansar e descansar. Então é ter um playbook, né, saber a hora de fazer prospecção. Eu aconselho sempre a fazer prospecção bem cedo, né, o primeiro horário da manhã, que é o horário mais tranquilo e que tenha pouca taxa de conexão, né, com lead. Acho muito interessante tu fazer envio de e-mail, cadastro de lead, usar o LinkedIn bastante para trocar ideia, tentar pescar alguma coisa no LinkedIn, né? E aí, cara, deu 9 horas, irmão, até o teu horário de almoço, meio-dia, 11h30. Aí, assim, é torar a ligação, ligar pra caramba, buscar o contato com o decisor, usar bastante o telefone, né? Se não conseguiu falar com o cara, tenta falar pelo WhatsApp, por aí vai, né? Essa é uma dica bem interessante para enfrentar o home office de maneira produtiva, né? Que tu consiga fazer bons agendamentos e boas conversas. E, cara, pessoalmente, assim, agora falando um pouco do mental, né? É tirar um tempinho para relaxar, né? Como a gente tá em casa, não tá mais na empresa, não vai ter mais o café. Coleguinha. O Axel é um cara que toda hora ia na minha mesa, pegar minha caneca para fazer a boa, né? Como a gente fala, fazer a boa pro irmão.
Ah, mas aí tinha que se passar, né?
Miguelito é patrão. Né? O cara não levanta pra nada, velho. Não, tô, vou entrar numa reunião. Vai lá, que a próxima eu vou. Você é louco.
Mas, cara, a gente tem o horário de trabalhar, mas também tem aquela hora que tu tem que dar aquela relaxada, se levantar um pouquinho também. Eu, por exemplo, trabalho numa cama, né? Então a gente tem que dar aquela esticada na coluna, tem que ir lá pegar um cafezinho, olhar a rua um pouquinho também.
Só dedicar, ligar um pouco em pé, né, Miguelito? Ligar em pé. Pra quem é o telefone, ligar em pé.
Eu passei a tarde, cara. Passei a tarde aqui de pé, ó. É uma boa porque... Uma que potencializa a tua voz, né? E outra também porque, como tu tá em casa, às vezes acabou de almoçar e tal, começa a bater aquela leseira, olha pro sofá, fala, pô, vou dar uma sentadinha, só 5 minutinhos e tal. Cara, trabalha de pé, é outro ânimo, tua postura vai ser outra, teu tom de voz vai ser outro e ajuda
bastante. Cafezinho, ligar de pé, Coca-Cola... Né, eu sou meio... Ixi, eu tô dando outro jabá aí, tá? Louco, se os caras me pegarem, vai me processar. Mas eu tomo pouca coca, né? Então, eu posso falar pouco. Aí, que um banho de manhã, né? Que aí já dá aquela despertada. Tentar não ficar com pijama, que aí dá muito relaxamento. Pode parecer besteira, galera, mas, pô, se... Essa dica aí é bem prática ali. Ah, pô, tomei um banho, me troquei, me posicionei. Tô com café, com a água, com o suco, com água, com limão, com os gordinhos aí que querem emagrecer, enfim. Tô dando um monte de dica aí, pessoal. Ô, louco, hein? Daqui a pouco eu vou ser até nutricionista aí.
Vamos te perder pra Fátima Bernardes, irmão.
Bom, como é que... Qual que seria a minha dica, né? Como o Lucas falou...
Ah, ninguém te perguntou, né, Excel? Qual é a sua dica, irmão? Por favor.
Ninguém perguntou. Deixamos o Denzel falar.
Ficou só de pé, ficou no cantinho, a estátua.
Ninguém me perguntou, mas eu falo mesmo assim. Cara, a dica que eu daria é, faça um playbook, assim como o Lucas falou, te organiza, sabe? Se tu começa a trabalhar às 8 horas, então já acorda um pouquinho mais cedo, já começa a organizar teu dia ali, 7h30, já começa a organizar os leads que tu vai ligar, pra quem tu vai mandar e-mail. Aproveita ali o horário morto, né, Miguel, como a gente havia dito.
Horário menos produtivo, irmão.
Curtei agora. Horário morto, já deu uma rasgada. Horário menos produtivo.
Horário menos produtivo, beleza. Você aproveita esse horário menos produtivo para poder mandar e-mail, mandar mensagem, já começar a preparar teu dia. E aí das 8, das 9 é meio-dia, e aí a tarde toda, cara, foca em ligação, que é em linha, que é onde tu vai trazer o teu resultado, né?
Com certeza, cara.
E outra coisa. Para trabalhar em casa com a família, né? Com os familiares, com o filho, com o pai, mãe, irmão. Como é que o Vlad fez? Como é que o Lucas fez? Tá? E primeiro, como é que eu faço? Eu tento mandar ali meu pai e minha mãe olhar as crianças, por exemplo. Dá uma olhadinha para mim, que agora tem uma ligação muito importante para fazer, tem uma reunião para fazer e tal. Como é que tu faz, Vlad?
No começo, não vou mentir, não. Foi difícil, por um lado, porque a Letícia... Não entendia muito bem, pai e a mãe em casa. Então, cara, sempre tava ali conversando e querendo atenção. Ah, faz isso, desenha aqui, beleza. apareceu em diversas áudios de ligação, mas outra dica que também eu dou, e assim, até no começo eu tive um pouco de dificuldade. Eu tava ligando, aí às vezes eu desliguei, não vou mentir, pô, eu desligar, porque ela começava a falar, tinha que sair. Uhum. Aí a minha esposa falou, pô, Vlad, é home office, cara, coloca isso na cabeça e entra do seu jeito. Se a pessoa falar alguma coisa, você fala, cara, é home office, beleza, ah, às vezes vai sair aqui minha filha falando e tal, mas vamos tocar a ficha aqui. E dito isso, cara, foi sucesso total até hoje, sem medo de ser feliz, já entra na ligação, pô, esse home office tá acabando com a gente, né, mas vamos lá, tá, às vezes vai estar minha filha aí pedindo água ou salgadinho, alguma coisa, mas o senhor não liga não e vambora, ah não, tá, aqui também tô, e aí você acaba desenrolando, a sinceridade é tudo, sem aquela de, ah, me perdão, né, muito, ah, não sei o quê, pô, o cara também do outro lado, às vezes ele tá no home office, então lidar com isso...
Do outro lado também tu consegue escutar, às vezes, o filho dele chorando, rindo,
isso brincando. Isso gera um rapor.
Claro. Cachorro latindo.
Isso gera um rapor, rapaziada.
Rapor, empatia também. Porque imagina, você liga pro cara, o cara tem... Ah, você vai falar, ah, eu quero vender porque o meu produto, e do outro lado tá esperneando, o cara fala, cara, só me liga depois. Não, mas é 5 minutinhos, o filho do cara tá cagando na cama inteira e você tá ali enchendo o saco. É, tem gente que não tem noção. Fala, não, beleza, a gente se fala mais tarde e tal. Empatia, empatia, galera. Empatia total.
Cara, vou te falar que eu, no começo da pandemia, eu virei até a chacota da família. Me chamaram de Tarso. Que vinha aqui em casa, pegar alguma coisa, eu tava berrando no telefone. No carro. Ah, mas eu quero... Ô, cara, pensa na vergonha, cara. Fizeram meme de mim no grupo da família e tudo, cara.
Vai ter que botar aqui, pô.
Não, o pai mesmo. Meu pai ali, ó, toda hora passa. Oh, e aí, amigão? Beleza, amigão? Cara, eu tive uma vergonha. Hoje eu tô mais tranquilo. Agora, a vergonha é eu descer no prédio aqui, lá pra baixo, a pessoa começar a me olhar. Os condôminos.
Ah, sim.
Cara estranho. Pô, cara, com o berro das 8 até 7.
Isso.
17:50.
Meu pai uma vez contou quantas vezes eu falei show de bola em uma ligação. E ele fica também me imitando.
Tá. Não, mas trabalhar com a família é isso aí,
né? A Letícia sabe o...
Abordagem.
A minha filhinha de 7 anos, ela sabe o final da minha ligação, que eu falo, tá, beleza, então, tchau, tchau. Aí ela fala, quando eu tô terminando, ela já vem junto comigo, é engraçado que ela fala, tá, beleza, tchau, tchau. Ela fala igualzinho, ela sabe certinho o final.
Só tem dois ali, dois bambinos lá na casa, lá, ó, os estagiários.
Ah, já estão aprendendo abordagem, daqui a pouco eu vou ensinar a prospecção.
Mas é isso, cara, acho que trabalhar com família... não é uma dificuldade, na realidade a gente tem que saber levar também.
Dosar, né?
Por exemplo, eu trabalho no quarto do meu pai, então dos meus pais, né? Então, tem hora que eles querem entrar no quarto, que eles têm que pegar alguma coisa, e eu tô aqui berrando no telefone, confirmando uma reunião, fazendo alguma coisa, então é super normal, acho que é a família entender, né? A família entender que tu tá trabalhando, isso é muito importante também, raça. A gente, apesar de estar em casa, né, a gente tem... Como eu falei, no playbook ali, pô, o horário de ligar é tal, de fazer isso e tal. Então, acho que a família também entender que tu não tá em casa, que tu tá trabalhando, né, que tu não tá disponível 100% do tempo, eu acho que isso é muito importante. E uma conversa é sempre bem-vinda, né?
Boa.
Pô, pra finalizar então, rapaziada, pra gente finalizar aqui esse segundo episódio do nosso podcast, momentos engraçados, né? Eu acho que o Vladimir, mais do que ninguém, tem várias pérolas pra contar pra gente.
Momentos
engraçados que passou aí no home office. Conta um pouquinho pra nós aí, Vlad.
Contar as tradicionais mais da Leca entrando. Leca é o apelido da Letícia, ela entra de diversas causas, ela entra. Já botei ela pra falar com o Lid, porque ela não consegue, queria falar, e o Lid falou, não, pode deixar. Eu falei, ela vai falar. Aí ela, oi, prazer, meu amado fã, sou a Letícia, falando que... Aí o cara ficava dando risada. Aí eu, tá, filha, agora deu. Não, mas só mais um pouquinho, filha, só mais um pouquinho. E pior que às vezes dava certo, viu, galera? O cara ia pra reunião e dava liga, o cara falava, vou pôr um leitinho das crianças pra ele aí. E a tradicional de entrar em call quando é com vídeo, Google Meet, enfim, sem camisa. Porque assim, você tá em casa, às vezes tava num verãozão lascado e dá, não, beleza, tá sem camisa. Até, inclusive, agora nós estamos sem câmera, eu estou, mas enfim. E aí, beleza. Não, aí, putz, entrei e esqueci de botar ali a porcaria do desligar a câmera, aí é osso. Mas foi rapidinho, então eu até comentei no vídeo do final de ano da empresa sobre esse episódio, foi o fato mais engraçado. Segundo o cara, acho que ficou sem graça, mas é nóis. E você, Denzel?
Eu tento sempre tomar todo o cuidado para não cometer nenhum tipo de gafe, porque querendo ou não, isso pode também acabar atrapalhando, uhum. Mas também pode ajudar, né? Que nem o Vlad fez ali, a filha dele queria participar da ligação, ele acabou deixando, acaba ajudando ali um pouquinho, né? Ganha o coração do lead, né? Mas é aquela coisa, eu não tive nenhuma situação engraçada ainda, né? Assim como do Vlad. Mas é aquela coisa, criança gritando daí, né? Tipo, desculpa, home office, sabe como é que é? E aí o cara ri, o cara, não, eu sei como é que é, tal, tenho dois filhos. Teve um que falou assim, cara, eu tenho dois cachorros aqui, eu sei como é que é.
Meu pai.
Tá comparando criança com cachorro, impressão.
Caramba, que bacana, hein, amigo? Porra.
É isso aí. E tu, Miguelito?
Oi, irmão, eu evito bastante, né, cometer essas gafes. Tento o máximo, mas não tem como passar despercebido, né? Teve uma vez que a gente foi entrar numa reunião de check-out, nunca me esqueço. Como eu trabalho na cama, né? Eu volto e meio dou aquela espreguiçadinha e dou uma deitadinha assim pra espreguiçar o corpo, né? E sem querer, ainda bem que tava pouca gente na sala, eu entrei na reunião com a câmera aberta, né? Deitado na cama, e um antigo prevedor na época, o Edu, ele vai saber quando eu vi isso aí, esse relato aí. Ele,
ó, o Santarém?
É, o Santarém. Ó lá o Miguel, parece uma sereia. Oi, irmão. Depois desse dia, nunca mais.
Deitado de ladinho na cama. Será?
Hã? Ele printou a tela?
Não, ainda bem que não, né, irmão?
Pô, ah, devia ter printado.
Mas é mais dito mesmo, acho que foi o... Porra, cara, fiquei em choque nesse dia. Ó, o Miguel, uma sereia. Ainda bem que ninguém deu bola pra ele. Que falava pra caramba, né?
Falava pouco. É bom que ele vai ouvir aqui, Santarém, um abraço pra você, mas você falava pra caramba, hein, pô.
É isso aí. Pessoal, agradeço demais novamente pela audiência, por estarem nos ouvindo. Vlad, tem alguma mensagem pra passar?
Cara, pra encerrar isso aí, brigadão, povo querido que nos segue aí, amigos também, familiares. É isso aí, a gente tá sempre fazendo com carinho, obrigado mesmo pelo apoio de novo, mais uma vez, sempre vamos agradecer, porque sem os nossos queridos fãs, que nem diz a Letícia, nós não somos nada, vamos que vamos.
Miguel?
Cara, finalizar falando que o Padão tá ficando cheiroso pra caramba, vai dar boa.
Do outro lado da cidade, tô
sentindo. Mas, pô, galera, muito obrigado mesmo aí por estarem ouvindo a gente, por estar compartilhando, se envolvendo, interagindo, isso é muito importante. Eu sempre falo que é vocês que fazem o Leadcast, não é a gente só ouve vocês. Sim. E troca uma ideia, bate um papo aqui, uhum. Sempre informal, né? Eu peço até desculpa. Sim. No primeiro episódio que eu falei palavrão pra caramba, mas é isso aí, muito obrigado por compartilharem, segue lá. Boa. No Instagram, sorteio tá chegando, áudio do Excel, porra, áudio do Excel tá chegando também.
Se a cada episódio ele vier com uma palavra nova, no final da temporada ele vai estar que nem o professor Tiburcio, né?
Dicionário Miguelius.
Próximo episódio, nós vamos falar sobre como iniciar 2021 com tudo, né? A gente sabe que para algumas empresas, né? Para muitas empresas, o ano só começa depois do carnaval. E como esse ano não vai ter carnaval, a gente preparou algumas dicas, né, de planejamento estratégico para que vocês consigam aí já começar o ano batendo suas metas, contornando certas objeções que são meio que de praxe aí do comercial, né? Lucas, Vlad?
Tamo juntos.
Isso aí.
Valeu, pessoal.